As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O município de Alvaiázer fez chegar um comunicado à redação da ERT, onde confirma a realização de 150 testes aos utentes, funcionários e dirigentes da Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria, conjunto de exames de onde resultou um total de 30 casos positivos verificados em utentes, de um total de 76, 10 casos positivos em funcionários, de um total de 73, e um caso inconclusivo cujo teste será repetido. Embora a instituição possua duas estruturas residenciais para idosos, os casos estão todos concentrados em apenas uma, denominada localmente por Lar I, que acolhe 48 utentes. Foram ativadas pelo Instituto de Segurança Social as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa, que vão reforçar a prestação de cuidados de enfermagem. Neste momento, a Associação consegue assegurar o normal funcionamento das suas valências com o seu quadro de pessoal. Contudo, em caso de necessidade, as Brigadas de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha Portuguesa procederão também ao reforço do pessoal. O município de Alvaiázer mantém toda a estrutura montada desde o início da pandemia para apoio à comunidade, nomeadamente meios logísticos, equipamentos de proteção para cedência, habitações disponíveis para isolamento profilático ou, em caso de infecção, habitações para profissionais de saúde e uma base sanitária instalada no pavilhão desportivo. Por força da atual situação de calamidade pública criada pela pandemia, a tradicional procissão de Santa Iria não se realiza este ano nos moldes habituais. Assim, nesta terça-feira, 20 de outubro, a data do martírio da padroeira do Tomar vai ser lembrado com a realização de uma missa evocativa da Santa. O vigário do Tomar, Padre Rui Trezo, disse na ERT que esta Eucaristia irá consagrar Santa Iria a todos os tomarenses.
Neste tempo de pandemia, são mesmo diferentes, mas não se deixam de fazer nem de realizar. Por isso, em vez de termos a tradicional missa e depois procissão, que ia da Igreja de São João para depois para a Igreja de Santa Maria, com uma imagem que temos, Santa Iria, é na Igreja de Santa Maria. Neste dia 20 teremos Eucaristia às 18h30, e que iremos transmitir também através aqui da rádio e também em vídeo no meio digital. Irá ter, é uma celebração que iremos consagrar a Santa Iria todos os tomarenses, portanto, todas as famílias que residem aqui, mas também todos aqueles que são originários daqui. Portanto, iremos consagrar a Santa Iria, que sabemos que a padroeira dos tomarenses, mas não é só, além de Santa Iria, temos também a Nossa Senhora da Piedade, e não queremos deixar honrar a Santa Iria, de agradecer a sua intercessão, ainda mais neste tempo de pandemia, rezar por todas as famílias. E depois teremos também o rancho, que na parte final da Eucaristia irá também cantar a lenda que costumavam cantar durante a procissão. Portanto, na parte final da Eucaristia irão cantar a lenda dentro da Igreja de Santa Maria e depois terminar a Eucaristia com a bênção final. Eu penso que, apesar destes condicionalismos, acho que a nossa querida padroeira Santa Iria vai ficar feliz, e também acho que também todos nós tomarenses podemos colocar todas as famílias nas mãos e sob a intercessão de Santa Iria.
Escolas e lares são estas as maiores preocupações da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo em matéria de Covid-19. Em entrevista à ERT, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora daquela estrutura, justificou a sua tese no caso dos estabelecimentos de ensino com a falta de cumprimento das normas, em especial por parte dos mais jovens, que continuam a aglomerar-se à porta das escolas, apesar dos esforços dos respectivos agrupamentos na aplicação daquilo que está definido. Recordo que, nesta altura, no Médio Tejo, já foram detectados casos em contexto escolar nos concelhos de Tomar, Entroncamento, Ourém e Abrantes, para além de situações em lares, sendo que a mais dramática diz respeito ao lar dos ferroviários. Ficou um ponto de situação da Delegada de Saúde.
Nesta altura, o que mais nos preocupa, efetivamente, é a possibilidade de termos alguns casos nas escolas e nos lares. E em igualdade de circunstâncias, preocupa-me realmente a falta de cumprimento das normas e das medidas que todos nós divulgamos, sobretudo pela população mais jovem. Nós vemos muitas pessoas aglomeradas, sobretudo à entrada dos estabelecimentos escolares, que pese embora os esforços feitos pelos próprios agrupamentos de sensibilização, de dizer aos alunos que não devem estar juntos, há sempre situações em que sem máscara estão próximo demais. Naturalmente que as escolas nos preocupam porque têm muitas pessoas, têm muitos alunos, muitos professores. São sítios em que até nos próprios intervalos se pode proporcionar a aglomeração das pessoas. Os lares preocupam-nos também, embora nós no Médio Tejo temos que referir isso e pedir a Deus que assim continue. Nós no nosso Médio Tejo não temos tido casos de lares, temos apenas aquele caso que nos foi reportado do lar do entroncamento, o lar dos ferroviários, que neste momento já está em fase de resolução, porque não houve aumento, portanto depois estabilizou e depois de ter estabilizado já está em fase de resolução, porque os resultados que agora nos aparecem são resultados de recuperação de pessoas que já foram positivas. Portanto, no nosso Médio Tejo não temos tido, graças a Deus, muitos casos de lares. Tivemos também outro em Abrantes, que também já está em fase de resolução e, portanto, podemos dizer que nesse aspecto nós estamos, não estamos bem, porque um caso só já faz com que não estejamos bem, mas também não estamos mal nesse âmbito.
A apresentação do Plano Diretor Municipal de Tomar, em sessão que decorreu no auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, esteve em destaque durante o recente debate quinzenal da ERTE, com as presenças habituais dos vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado. Os eleitos assumiram visões diferentes quanto à forma como o documento foi apresentado. Hugo Cristóvão, por exemplo, referiu que esta apresentação política decorreu nos termos daquilo que está previsto na lei, acrescentando que este não era o momento para particularizar situações ou casos.
O PDM é um plano diretor municipal, são as grandes linhas, são, aliás, como foi falado, por exemplo, a hierarquização das vias rodoviárias ou outras que existam, das acessibilidades gerais do município, as áreas de expansão económica ou de localização económica, definir efetivamente a classificação dos solos, onde é que é solo urbano, onde é que é para a floresta, onde é que é para a agricultura, onde é que estão as reservas ecológicas, quer dizer, o PDM é isso que define as grandes questões, as grandes matérias. Não vai ao pormenor, quer dizer, o pormenor, a esse nível de tratamento, trata-se com instrumentos, de facto, de gestão de território mais aproximados, que no caso de Tomar existem, permitam uma expressão, às carradas, até existem demais. Toda a cidade de Tomar, e bem para além da cidade de Tomar, está coberta ou por planos de pormenor ou por OPGs, as tais unidades programáticas de gestão. E, portanto, nós até temos esses planos, esses instrumentos, na minha opinião, até um bocadinho a mais, ou pelo menos demasiado complexos. Porque, por exemplo, ainda na última reunião de Câmara falávamos disso, há o modelo de plano de organização que em Tomar não foi, não sei porquê, não foi seguido, mas que é um modelo que nós pretendemos ir convertendo. Aliás, o PDM define algumas dessas matérias. Eu já sei que o José Delgado, aliás, o José Delgado fez referência a isso sobre a questão das avessadas. É o que está previsto, o plano de pormenor das avessadas, se venha a transformar num plano de urbanização. E porquê um plano de urbanização? Porque é mais simples. Um plano de urbanização define apenas os alinhamentos rodoviários, e portanto, no fundo, os quarteirões que depois se podem desenvolver ou não, define, digamos, o plano geral de infraestruturas para essa zona e o índice máximo de ocupação de cada um desses quarteirões ou de cada uma dessas unidades. Mas isto para dizer que um plano diretor municipal, de facto, tem a ver com as grandes linhas, as grandes matérias. Não é a missão do PDM ir realmente a esse nível de pormenor.
José Delgado, por sua vez, assumiu uma posição mais crítica sobre a forma como o documento foi apresentado, não deixando de referir que este não acrescentou coisa alguma ao que eram as expectativas da população.
E não acrescentou nada porquê? Primeiro, teve gafes, enormes gafes, de desconhecimento de alguns momentos e de algumas ações que estão a decorrer que não se percebem por uma pessoa que é o responsável pela elaboração do Plano Diretor Municipal de Tomar. A equipe responsável que fez o estudo e foi paga, e muito bem paga para isso, mas isso resulta também destes anos todos que foram acumulando, e tudo isto nós sabemos que tem custos, e aqui os responsáveis são todos nestes 18 anos que por lá passaram. Mas o importante é, de facto, termos um PDM. Um PDM, de forma muito simples, define o uso de cada pedaço de terreno do município. Diz se é urbano, se pode construir habitação ou indústria ou serviços, se é zona de agricultura, se é reserva ecológica nacional, se é zona turística, etc., etc. Onde é que está o património, onde estão as linhas de água, tudo isto vem definido de forma clara num PDM. É assim, um PDM é constituído e depois também as questões relacionadas com a economia, o desenvolvimento e esse potencial. E era isso, é por aqui, que nós estávamos à espera. Eu não estava à espera de uma aula teórica sobre o ordenamento do território, que é repetida nos concelhos todos onde estão envolvidos. E nós estávamos lá, eu sabia o que ia, mas quando entrei, quando comecei a ouvir falar, pensei que estava noutra reunião, que não aquela para a qual foi convidado. Porque, de facto, foi uma aula teórica, com gafes, e isto não tem a ver com a competência das pessoas, ou não houve preparação, ou não houve antecipadamente um estudo de como é que esta apresentação devia ser realizada, a fim de responder às ambições dos temarenses, dos investidores, etc.
José Delgado irá apresentar a sua candidatura à liderança do Partido Social Democrata de Tomar. A sessão terá lugar neste domingo, a partir das 18 horas, no ARC Pub, situado na rua Pedro Dias, 59, no Centro Histórico. José Delgado, atual vereador do município Nabantino, irá assim a votos com Lourdes Ferromal Fernandes, a atual presidente da Conselho do PST, num sufrágio marcado para 24 de outubro.
Rádio Web, a primeira a informar.
No contexto do Plano da Saúde para o Outono e Inverno 2020-2021, o município de Tomar, através da Associação Nacional de Farmácias, celebrou um protocolo com a Associação Dignitude no âmbito do programa Vacinação SNS Local. O acordo abrange toda a população tomarense com idade igual ou superior a 65 anos, dando oportunidade a que possam efetuar a sua vacinação contra a gripe sazonal, de forma gratuita, nas farmácias comunitárias. Desta forma, alarga-se e diversifica os locais de vacinação, de forma a evitar constrangimentos nos centros de saúde locais.
Rádio Air, informação.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, abordou na recente sessão do Executivo o investimento realizado no Canil Gatil Intermunicipal, estrutura que congrega os concelhos de Sardoval e Constância, para além do território abrantino. Claro está, estão em causa 110 mil euros, montante que melhorou de forma substancial toda a componente estrutural daquele serviço. Manuel Valamatos recordou que a aplicação da recente legislação em torno do setor obrigou a um conjunto de alterações.
A legislação, entretanto, mudou e nos obrigou a fazer um conjunto de alterações, quer do ponto de vista da estrutura do Canil Gatil, quer do ponto de vista da sua organização. Até então, a gestão do Canil Gatil foi feita pela ADACA, a quem nós aproveitámos para agradecer todo um trabalho ao longo de mais de 10 anos, mas a própria legislação nos obriga, ou nos orienta no sentido de que, no fundo, a gestão do canil, a gestão diária do Canil Gatil, seja feita de forma direta, e é isso que está a acontecer. Temos um conjunto de técnicos a trabalhar todos os dias na manutenção do Canil Gatil. Depois, fisicamente, fizemos um investimento de 110 mil euros, sobretudo na aquisição de boxes, quer para os cães, quer para os gatos, e, obviamente, toda uma roupagem nova, uma lavagem geral do próprio edifício, criando as melhores condições para acolher os nossos animais. Dizer que aproveitámos todos naquele dia para falar de que, de facto, as cidades, os concelhos, as regiões também envolvidas, também se vê um bocadinho pela forma como se trata os animais. E nós faremos em todo o momento questão de tratar, obviamente, bem também os nossos animais. Apelamos a que as pessoas possam adotar os cães e os gatos ali, que sairão dali esterilizados e chipados e com todos os preceitos exigidos. E era bom que as pessoas, de facto, cada vez ganhassem mais sensibilidade para não abandonar os animais. Nós temos vindo com o nosso médico veterinário municipal fazer um conjunto de gestão, sobretudo das colónias de gatos, mas era bom que as pessoas percebessem que não devem também andar a alimentar os gatos e os cães sem tomar conta deles verdadeiramente. Depois acabam por se tornar errantes e acabam por estar abandonados. E era importante que todos tivéssemos em linha de conta e em consideração essas diferentes ações.
O Entroncamento já tem o seu centro local de apoio à integração de migrantes, estrutura oficializada com assinatura de um protocolo entre o município e o Alto Comissariado para as Migrações, sessão que foi presidida por Cláudia Pereira, secretária de Estado para a Integração e as Migrações. E a governante, precisamente, confessou-se orgulhosa por fazer parte do primeiro gabinete no governo para a integração e as migrações. A secretária de Estado disse que foi a primeira vez que esteve na abertura de um centro local de apoio, explicando depois a amplitude desta estrutura.
É um grande orgulho fazer parte e estar no primeiro mandato como Secretário de Estado para a Integração e as Migrações. Portanto, é um gabinete muito recente, temos 353 dias de existência, em brevemente faremos um ano, e portanto é exatamente porque o Governo quer trabalhar e melhorar a integração das pessoas migrantes, seja no emprego, na habitação, na educação, e por isso para nós é uma grande alegria inaugurarmos aqui o Centro Local de Apoio a Migrantes. É também uma alegria para mim estar aqui presente, porque é a primeira vez que estou em inauguração num Centro Local de Apoio a Migrantes, portanto uma alegria redobrada nesse sentido, apesar de estudar e pesquisar há muito tempo, mas agora nestas funções políticas públicas. Os Centros Locais de Apoio a Migrantes, os CLAIM, tem um papel fundamental, porque tem uma resposta de proximidade. E é nessa resposta de proximidade, onde as pessoas trabalham, residem, onde os filhos andam na escola, que os centros locais fazem, de facto, a diferença. E, portanto, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente e a toda a equipa pela motivação e pelo empenho neste centro local.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, disse que a sua comunidade é formada por migrantes e, nesse sentido, a aposta nesta estrutura faz todo o sentido, congratulou-se.
O CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Entroncamento, agora assinado o acordo e, de seguida, vamos fazer a inauguração formal, será um instrumento muito importante para a continuação do nosso trabalho. Porque, como sabem, nós somos uma comunidade, nós próprios, de migrantes. Já tive a ocasião de conversar, uma conversa muito interessante com a Senhora Secretária de Estado, e dizer-lhe isso mesmo. Nós somos formados por... Temos origens variadas, normalmente ao longo da linha do caminho de ferro, porque essa é essa a nossa matriz, temos uma cidade ferroviária. E, portanto, para nós, este encontro de culturas, este encontro de diversidades, tem sido o nossa forma de viver até desde sempre, e em vez de ser um problema, é um desafio. O mesmo acontece também com os imigrantes que decidem vir viver para a nossa cidade. Porque nós somos, efetivamente, uma comunidade que temos vindo a aumentar de população, ao contrário, infelizmente, de outros concelhos, e muita dessa população é a população que vem de outros países, que são imigrantes. Nós acolhemos, que proporcionamos as condições de fim de vida que dispomos, penso que temos boa qualidade de vida, boa educação, boa saúde e mercado de trabalho, quer na cidade, quer noutros concelhos vizinhos.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, como estão? No passado dia 10 de outubro de 2020, foi celebrado o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E hoje quero-vos falar um pouco sobre esta temática. Segundo a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, cerca de 70% dos doentes em Portugal ainda não têm acesso a este tipo de cuidados. E existem cerca de 89 mil adultos e 8 mil crianças e adolescentes com necessidades paliativas. Mas então, o que são cuidados paliativos? O termo paliativo vem do latim paliare, que significa cobrir com uma capa. Paliar significa assim revestir, atenuar, aliviar, tornar menos desagradável. Cuidados paliativos são cuidados de saúde especializados aplicados a pessoas com doenças prolongadas, incuráveis ou progressivas. São cuidados prestados por profissionais de saúde que tentam ajudar os doentes a viver melhor e com dignidade. Um dos objetivos principais é tentar prevenir e aliviar o sofrimento que pode surgir através de sintomas, como a dor, o cansaço, a obstipação, a falta de ar, das múltiplas perdas físicas ou psicológicas, ou mesmo do luto vivenciado. Sendo assim, não se aborda só o sofrimento físico, como também o psicológico e espiritual. Tendo em conta todas as dimensões do doente, estes cuidados são postos em prática por equipas multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, assistentes espirituais, entre outros. Estas equipas têm como principal foco a qualidade de vida e o bem-estar do doente e suas famílias, tentando ajudar o doente a viver o mais ativamente possível, e encaram a morte como um processo natural, sem a tentar antecipar ou atrasar. Idealmente, os cuidados paliativos devem ser aplicados logo no início da doença, a quando do seu diagnóstico, e não apenas nas últimas semanas ou dias de vida. E continuam para além da morte do doente, no apoio ao luto dos familiares. Então, e a quem se destinam os cuidados paliativos? Ao contrário do que por vezes se pensa, os cuidados paliativos não são só para as pessoas idosas com cancro avançado. São destinados tanto a crianças como a adultos ou a idosos com qualquer doença que seja incurável ou grave em fase avançada e progressiva. Por exemplo, os doentes com as chamadas insuficiências de órgão avançadas, como insuficiência cardíaca, respiratória, hepática ou renal. Os doentes com doenças neurológicas degenerativas e graves. Os doentes com demência avançada. Os doentes com cancro avançado, entre outros. Todos estes devem ter acesso a cuidados paliativos. Portanto, os cuidados paliativos devem ser aplicados a todas as pessoas com doenças incuráveis ou graves, independentemente do seu tipo de doença ou idade. São cuidados que pretendem melhorar a qualidade de vida dos doentes e suas famílias, através da prevenção e do alívio do sofrimento físico, psicológico ou espiritual. Obrigada pela vossa atenção e tenham um excelente domingo.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.